Oi, tudo bem? Aqui é Ivan.
Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai falar sobre dinheiro.
Então já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca mais nada da Escola de Casais, ok? Então vamos lá falar sobre dinheiro. E por que é tão importante a gente falar sobre dinheiro? Porque dinheiro é a causa número um de divórcios entre casais no Brasil. É isso mesmo, acima de traição, sabe? Acima de falta de confiança, de falta de diálogo. É problemas com dinheiro. É a causa número um de divórcios no Brasil. Então, mesmo que você hoje não tenha problemas com dinheiro, você precisa tomar esse tema nas mãos, precisa começar a cuidar da forma como vocês, enquanto casal, estão lidando com o dinheiro de vocês para evitar problemas no futuro, sabe? Então, esse tema é um tema de extrema importância.
A primeira coisa que você precisa entender é que o que você ganha e o que você gasta tem um impacto direto na vida da pessoa que você ama. Da mesma forma, o que a pessoa ganha ou gasta tem um impacto direto na sua vida. Depois que vocês casaram, é impossível separar a vida financeira de vocês. Existem diversos casais que separam, que tentam separar a vida financeira. Cada um tem sua conta, cada um tem seu salário, divide ali as contas, as despesas da casa, mas cada um cuida do próprio dinheiro. E isso é impossível dar certo. Por quê? Porque tudo que você faz influencia o outro. Não dá para você ter um padrão de vida e o seu marido ou sua esposa ter um padrão de vida diferente. Não tem como você planejar uma viagem de férias que seu marido ou sua esposa não conseguem pagar, não conseguem acompanhar financeiramente, entende? Então todo o dinheiro que vocês gastam vai beneficiar ou prejudicar os dois.
Exatamente. Por isso que a gente defende que o dinheiro do casal, o dinheiro dos dois, ele seja um dinheiro único, sabe? Tudo vá para um bolo só, o dinheiro do casal, porque aí não importa quem ganhou mais, quem ganhou menos, sabe? Sai dessa questão de quem ganha mais, quem ganha menos, quem contribui mais, quem contribui menos, quem gasta mais, quem gasta menos. Não. Vocês dois ganham para um bolo. E vocês dois gastam a partir desse bolo, sabe? Por que que isso acontece? Porque aí vocês fazendo isso, vocês conseguem saber que vocês são um time, sabe? Vocês são um time. Vocês não são dois adversários, sabe? Que vamos ver quem ganha mais, quem gasta mais. Não, vocês ganham juntos. Vocês têm o orçamento familiar, a dinâmica familiar de vocês, os planos familiares, os sonhos familiares, né? Porque quando um cumpre um sonho individual dele, o outro também fica feliz, o outro também fica satisfeito, o outro também tem ganhos colaterais, sabe? E isso é uma coisa muito importante de você entender. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Como um time de futebol, não dá para o zagueiro ganhar e o atacante perder. Né? Não dá para o zagueiro treinar e o atacante perder, não dá para o zagueiro ter uniforme e o atacante não ter, sabe? Ou todo mundo tem tudo ou ninguém tem nada. Então, tudo isso é importante quando a gente fala de dinheiro também, né? E aí muita gente vai lá, toda vez que a gente fala sobre dinheiro, toda vez que a gente fala sobre dinheiro lá no Instagram, alguém vem e comenta assim: ah, mas a minha finanças era junto e aí a gente separou e aí isso foi um problema. Ou então, mas e se separar? Né? E se separar vai ter um problema. E essas pessoas geralmente elas colocam a separação, são pessoas que têm a separação, o divórcio, como uma possibilidade na vida de vocês, sabe? Não vou dedicar 100% no meu relacionamento, porque se eu separar, pelo menos eu não dediquei a algo que acabou. Eu não vou demonstrar todos os meus sonhos, demonstrar quem eu sou de fato para essa pessoa, porque se eu separar essa pessoa depois, o meu ex vai ter acesso aos meus sonhos, ao meu eu mais profundo. E a mesma coisa de dinheiro, eu não vou me dedicar a colocar todo o meu dinheiro aqui, porque se eu separar, né, tem determinados problemas. Então, quando você considera que separar é uma opção para você, realmente aí eu te sugiro. Se você acha que separar é uma opção para você, aí eu falo para você: mantenha tudo separado, porque vocês vão separar. Se separar é uma opção para você, vocês vão separar, infelizmente, sabe? Então, é melhor deixar separado mesmo, que vai evitar um problema lá na frente.
Se para você separar é uma opção, qualquer problema que vocês tiverem, vai ser mais fácil separar do que resolver o problema. Porque resolver problema, construir um relacionamento extraordinário, não é fácil. Não é uma coisa que acontece. Você precisa se dedicar. Se você tem uma saída mais fácil, é do ser humano escolher a saída mais fácil. Por isso que a gente fala que separar não é uma opção. Divórcio não é uma opção. E quando o divórcio não é uma opção, quando vocês estão vivendo um relacionamento extraordinário, que vocês pretendem passar o resto da vida juntos, envelhecer juntos, fazer tudo juntos, a melhor opção é ter o dinheiro de vocês juntos. Porque vocês vão realizar sonhos juntos, vão fazer viagens juntos, vão reformar casa juntos, vão comprar móveis novos juntos, vão pagar a escola do filho juntos, vão aposentar juntos. Tudo que vocês vão fazer vai ser juntos, vai ser para os dois. Então não faz sentido separar o dinheiro de vocês. E se vocês separam o dinheiro de vocês, vocês estão criando um muro entre vocês. Vocês estão se distanciando, se afastando. Porque vamos pôr um exemplo real. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher falando o seguinte: meu marido ganha mais que eu, mas ele não economiza. Eu economizo, ele não economiza. Ele gasta o dinheiro dele todo e eu guardo o meu dinheiro. Eu queria fazer uma viagem, só que ele não tem dinheiro para pagar a parte dele da viagem. E aí nós não podemos fazer uma viagem juntos, porque eu tenho dinheiro para pagar e ele não. Olha o problema. É, meu dinheiro, o dinheiro dele, eu quero viajar, ele não pode viajar, eu junto dinheiro, ele gasta dinheiro. Tá separado. Isso é um casal de namorados. Um casal de namorados que fala: ah, meu bem, vamos fazer uma viagem? Ah, não posso, tô sem dinheiro. Isso são namorados. Um casal extraordinário, um casal casado, que pretende passar a vida inteira juntos, extraordinariamente, tem planos juntos. Eles falam: nós queremos fazer uma viagem, vamos fazer um plano para essa viagem. A gente tem dinheiro para viajar esse mês? Não tem. Então vamos fazer um plano daqui um mês, dois meses, três meses, um ano. Vamos juntar uma parte do nosso dinheiro, a gente ganha esse total aqui juntos, vamos juntar uma parte todos os meses para a gente fazer a nossa viagem juntos. Não existe isso de eu vou pagar minha parte, ele vai pagar a parte dele. Nós somos um time, é a nossa parte. Se você está viajando com amigos, vocês pagam a parte de vocês, os seus amigos pagam a parte deles. Agora, num casal, a parte é de vocês, os dois juntos.
E aí, é justamente esse ponto de, ah, ele gasta, eu não gasto, eu economizo, eu quero economizar, eu quero fazer uma viagem. É aí onde começam a acontecer muitos desalinhamentos, sabe? Por isso que é tão importante que você sempre tenha formas de alinhar o que vocês pretendem fazer com o dinheiro de vocês, sabe? A gente toda semana faz uma reunião em que a gente fala o que, que a gente gastou, o que, que a gente tem para gastar ainda nesse mês de contas fixas, o que, que a gente prevê gastar de contas variáveis, né? Quanto a gente pretende receber, porque o nosso rendimento é variável também, sabe? Então a gente faz uma análise toda semana e a gente define quanto que a gente vai investir, quanto que a gente vai gastar para cada, guardar para cada grande meta que a gente tem, né? Quais são os planos que a gente tem para esse dinheiro, sabe? Nesse caso dessa mulher aí, eles poderiam, por exemplo, juntando todo o dinheiro, falar assim: poxa, eu quero viajar no final do ano. Quanto que vai ser essa viagem? Ah, essa viagem vai ser 20 mil. Então vamos juntar, vamos ver se a gente consegue. Juntando os dois, a gente consegue juntar, às vezes, 2 mil reais por mês. E aí todo mês eles vão lá e guardam esses 2 mil reais, independente de quem está gastando, quem não está gastando, esses 2 mil reais vão ser guardados, né, no primeiro momento do mês. E aí no final do ano eles podem fazer a viagem deles, sabe? Claro que eu coloquei aqui 20 mil, mas tem gente que consegue guardar 5 mil reais por mês, tem gente que consegue guardar 500 reais por mês, tem gente que consegue guardar 100. E não importa, o que importa é vocês juntos sentarem e definirem o que queremos juntos para o nosso dinheiro, independente de quem ganha mais, quem ganha menos, juntos, o que a gente quer juntos para o nosso dinheiro, quanto que a gente precisa guardar todo mês para conseguir atingir esse sonho, né? E aí vocês começam a trabalhar isso. E para que isso funcione, é preciso que alguém de vocês esteja à frente dessa contabilidade, digamos assim, sabe? Uma pessoa que tiver maior facilidade com números, né? Uma pessoa que tiver maior facilidade com controle, né? Essa pessoa tem que ficar responsável por organizar essas finanças, saber quanto que tem, saber quanto que está rendendo lá nos investimentos, saber quanto que ainda falta, né? Se nesse mês ou naquele mês a gente vai poder guardar um pouco mais, ou se a gente vai ter que guardar um pouco menos, sabe? Tem que ter uma pessoa que tem um maior controle para ser meio que a pessoa que vai cuidar dessa contabilidade financeira do casal.
E aí, dessa forma, vocês vão ter um bom controle, vão ter um orçamento único, e é essencial que vocês tenham transparência. Isso não significa que tudo que você for gastar, tudo que você for comprar, você precise perguntar antes pro seu marido, pra sua esposa. Você não vai pedir permissão, o dinheiro também é seu, mas prestar contas. E não é falar assim: me desculpe, eu gastei, nossa, mas avisar, deixar claro, falar: olha, eu gastei isso. O que é interessante fazer é ter um limite. A partir de tantos reais, a gente precisa conversar antes para gastar, porque é um investimento maior, que vai fazer uma diferença no nosso orçamento, ou são várias prestações, isso a gente conversa. Até certo valor não tem problema, mas tem que ser reportado para entrar no controle financeiro. No nosso caso, a gente tem uma planilha de gastos e ganhos. Então, por exemplo, se eu vou sair com uma amiga, eu vou no shopping com a minha amiga, e aí eu resolvo tomar um sorvete. Eu não preciso ligar para o Ivan e falar: Ivan, eu posso comprar um sorvete aqui e pagar 5 reais em sorvete? Lógico que não preciso. Mas se eu tomar um sorvete, quando eu chegar em casa, eu falo: Ivan, eu tomei um sorvete e paguei 5 reais. Ou nem preciso falar que gastei 5 reais com um sorvete específico, mas falar: eu gastei 5 reais na categoria alimentação, ou diversão, ou compras. Enfim, na categoria que vocês definirem, você avisa. Porque aí ele vai saber que esse dinheiro saiu do orçamento, ele não pode mais fazer planos para esse dinheiro, porque ele foi gasto. Isso pode ser R$5, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1.000, depende qual é o orçamento de vocês. E para gastos maiores, vocês têm que conversar antes, definir isso, para ver se realmente não vai fazer falta. Porque imagina o seguinte, nós dois temos lá R$5.000 por mês, e aí desses R$5.000, R$1.000 não tem destino específico, não está na poupança, não está sendo juntado para nada, não é para pagar contas fixas, não é para alimentação, não é para nada. A gente está lá, é um dinheiro que sobrou. E aí eu vejo lá falando, sobrou R$1.000, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um curso que eu quero fazer, vou pagar aqui o curso de R$1.000 à vista, tá? Comprei, negociei para pagar mais barato, comprei o curso à vista. E aí ele, eu não falei nada para ele, fala assim, R$1.000, eu quero um violão novo, vou lá comprar um violão que custa R$1.200, vou negociar para pagar à vista, comprar um violão. E aí ele vai lá e compra o violão. O que acontece? Nós gastamos R$2.000, a gente tinha R$1.000, agora a gente tem uma dívida, a gente precisa fazer dinheiro de algum lugar para pagar nossas contas. Então, isso tem que ser conversado e alinhado no orçamento, no planejamento financeiro do casal.
Exatamente, por isso é tão importante vocês definirem esses limites, vocês terem essa conversa, vocês terem esse controle, sabe? A gente tem, como ela disse, uma planilha, e aí no nosso celular, no meu e no dela, a gente tem um formulário do Google Forms, simples mesmo, em que tem lá o valor, o que foi gasto e a categoria, sabe? Que eu já pré-defini umas categorias para depois fazer uns gráficos muito loucos lá, porque eu gosto de planilhas, né? E aí, toda vez que a gente faz uma compra, eu simplesmente coloco lá, gastei X com isso nessa categoria. Gastei X com isso nessa categoria. Aí, no final da semana, quando a gente vai olhar, a gente já tem lá todos os gastos categorizados, né? A gente sabe quanto que a gente gastou e a gente sabe, poxa, nessa semana a gente gastou mais do que a gente poderia, então na próxima semana a gente vai dar uma economizada, a gente vai gastar menos. Ou então a gente gastou menos, então na próxima semana a gente poderia até gastar mais do dinheiro que sobrou, né? Ou então esse dinheiro a mais a gente vai colocar para acelerar o nosso alcance dessas metas de médio e longo prazo, sabe? Percebe como isso vai tornando a nossa vida muito mais simples do que simplesmente a gente ter que, eu quero viajar, eu quero comprar alguma coisa e não posso. A gente consegue atingir nossas metas muito mais rápido, porque a gente tem mais dinheiro, né, entrando pro bolo. Então a gente quer viajar, ao invés de a gente ter que juntar cada um ano, a gente consegue juntar em menos tempo, a gente consegue juntar em 6 meses, né? E aí depois, mais 6 meses, a gente alcança uma nova meta, né? Simplesmente porque a gente está fazendo as coisas juntos. Então tudo isso vai fazer a diferença para vocês, tudo isso vai fazer com que vocês consigam ter uma maior qualidade, né, no relacionamento de vocês. E isso, juntar o dinheiro, demonstra compromisso um com o outro. Eu estou aqui para ficar com você para sempre, eu não tenho medo de separar porque isso não vai acontecer, sabe? Eu garanto para você que eu não vou fazer algo para que a gente possa separar, e eu espero de você o mesmo. Então, por isso que quando você junta as duas finanças, você se compromete com outra pessoa também. É quase que um termo de compromisso de que a gente vai ficar junto para sempre, sabe? Então, é muito importante vocês trabalharem as finanças de vocês dessa maneira.
Então é isso. Conta pra gente aqui nos comentários como é que vocês fazem na sua casa. Quem é o responsável pela organização financeira? Vocês têm conta conjunta, conta separada? Vocês têm o dinheiro juntos ou não? Alguma coisa vai mudar depois desse vídeo? E se você gostou desse vídeo, encaminha para a pessoa que você ama, manda para os seus amigos, compartilhe o conhecimento.
É isso aí, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nada da Escola de Casais, ok? Um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.